Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, que ela será, julgo eu, breve, porque há aqui uma série de questões que constam da agenda que vão ter que ser retiradas. Aprovação das atas, atuaremos nos termos habituais. Quanto ao ponto número 2, e já depois de ter sido aqui incluído, fomos informados de que o relatório em causa não está pronto e, portanto, vai ter que ser retirado. Retirado o ponto agora. É sobre a transposição de uma diretiva europeia relativa aos contratos públicos, o Public Procurement em matéria de defesa e segurança. E, portanto, vai ter que ser retirado, no sentido que não está...
Sr. Presidente, é ditamente a isso, que não retira nada do que disse, naturalmente, mas a senhora deputada Mónica Ferro ontem informou-me que também, por impossibilidade, em termos de simultaneidade da agenda, de um compromisso pessoal que já tinha para hoje, mesmo estando pronto, não poderia estar presente, mas não invalida o que o Sr. Presidente disse, naturalmente.
Bom, relativamente ao ponto número 3, o ponto número 3 também não está em condições de ser apreciado, na medida em que os senhores deputados, as senhoras e os senhores deputados não se recordarão, mas se trata de um projeto de resolução que desceu à Comissão em articulação com a segunda, por se tratar de matéria relativa à base das lajes. Não houve ainda entendimento com a segunda Comissão, porque eu tinha combinado com o senhor deputado o senhor deputado Alberto Martins, que nós elaboraríamos um relatório final com base numa proposta de relatório, enfim, ou incluindo elementos constantes de um relatório elaborado autonomamente pela Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, só que aparentemente essa combinação entre nós os dois não mereceu o acolhimento da própria Comissão e, portanto, estamos num impasse sem saber exatamente como é que vamos fazer isto. Relativamente ao ponto número 4, eu adorava saber o que é que posso dizer sobre este tema, sobre este assunto, mas sendo um assunto da responsabilidade do PCP e não estando o PCP, só com a presença do PCP. Como sabem, os projetos de resolução podem ser objeto de dois tratamentos regimentais distintos ou... Dia Nacional do Sargento, sim. Eu também, se votarmos a favor do dia do Cabo Corneteiro. Sim, e o oficial de prevenção, não?
Peço desculpa. Estando de acordo com isso, e foi aliás no sentido das intervenções que aqui fizemos na reunião, julgo que se colocará aí uma questão sobre a forma como decorre essa audição. Pelo menos imagino que o PCP venha a levantar essa questão.
Talvez a desse. Já aconteceu.
Sim.
Já mas. Uma vez, a propósito de uma certo. Proposta do PCP que a maioria não deixou agendado, que a maioria apresentou, o PCP apresentou um estatuto sobre o problema da instabilidade das Forças Armadas.
Certo.
E, portanto, nós começámos a reunião com o Sr. Ministro por essa parte.
Certo. Portanto, a reunião é como que dividida em
eu
duas.
Dou primeiro a palavra ao PCP, apresentar a questão sobre os estaleiros navais.
Estaleiros.
E depois eu, a partir daí, acho que os grupos parlamentares farão como entenderem. A mim é-me completamente indiferente. Eu só acho que tem que se preservar esta posição do PCP porque teve uma proposta aprovada.
Certo. Estou de acordo com isso. Mas isso também não nos pode... vamos lá ver. Mas isso também não deve impedir o Sr. Ministro da primeira parte, fazer uma exposição inicial
claro,
sobre a situação.
Claro,
julgo isso que há muita matéria.
Está fora de questão.
Que nos surpreende, é... creio que a todos, e não só ao Partido Socialista, mas. E que é importante.
Isso está fora de questão, Sr. Deputado. E o Sr. Ministro já manifestou a sua disponibilidade para ficar o tempo que for necessário.
Mas não é só uma questão de tempo. Portanto,
sim.
Estaleiros, e depois dessa ronda sobre estaleiros, o Sr. Ministro faz então uma intervenção sobre as questões nessas.
Muito
defesa
bem.
E voltaremos
se não
a...
virem nenhum.
Muito obrigado.
Se não virem... Sim. Muito bem. Então, vamos ao Conselho de Estratégia e Defesa Nacional. O nosso colóquio está marcado para dia 19, a próxima terça-feira, e houve aqui uma pequena alteração da qual quero dar conta à Comissão. A vinda do Sr. Representante Permanente junto da NATO não foi autorizada pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, e face à necessidade de encontrar de imediato um substituto e à dificuldade em encontrar um substituto que pudesse, de alguma forma, merecer o consenso dos grupos parlamentares, eu assumi a decisão, eu próprio, de convidar alguém que não estava em nenhuma das propostas apresentadas pelos diferentes grupos parlamentares. Assim fica o problema resolvido. Que é o Dr. Carlos Gaspar. O Dr. Carlos Gaspar é um dos mais eminentes especialistas portugueses em matéria de relações internacionais. Foi presidente do IPRI durante o tempo em que o professor Nuno Severino Teixeira foi ministro da Defesa. Continua a ser um dos mais conhecidos investigadores do IPRI e do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Tem imensa obra publicada e reflexão feita sobre esta matéria e, portanto, como não era possível, repito, chegar a entendimento relativamente a alguns nomes que circularam e eu, digamos, colhi a sensibilidade de alguns grupos parlamentares nessa matéria, ficou a decisão tomada. Se a Comissão achar mal, paciência, olha, podem sempre votar uma moção de censura ao Presidente. Dia 19 começa às 9:30 da manhã. Às 9:30 da manhã, com uma sessão inaugural presidida pelo Sr. Deputado Ferro Rodrigues, a Sra. Presidente entendeu não ter disponibilidade para estar presente, e eu convidei o Sr. Deputado Ferro Rodrigues para a substituir. Depois, uma sessão com o professor Luís Fontoura, moderada pelo Sr. Deputado Miranda Calha, e depois um painel às 11 da manhã, com o Dr. Carlos Gaspar e o professor Miguel Monjardino, ia dizer Carlos Monjardino, mas era influenciado pelo Dr. Carlos Gaspar. Portanto, mas, enfim, não é Fundação Oriente. Seguramente. Mediada pelo Dr. Correia de Jesus, e depois um painel à tarde com o General Pinto Ramalho e o professor Jaime Nogueira Pinto, moderado pelo Sr. Vice-Presidente João Rebelo, e um encerramento sem importância presidido por este vosso humilde servidor. Depois... ainda relativamente ao Conselho de Estratégia de Defesa Nacional, fica-nos a faltar a marcação da tal reunião que já tínhamos agendada para dia 20 e que agora foi substituída pela audição ao Sr. Ministro e que temos que marcar ainda com alguma urgência, na medida em que já foi agendada em Conferência de Líderes a discussão em plenário do Conselho Estratégico para o dia 8 de março. E, portanto, vamos ver se ou no dia 27 ou na primeira semana de março marcamos a tal reunião interna de reflexão da Comissão. Sr. Deputado João Rodrigo.
Em relação à conferência, será no Senado.
Exatamente.
Há convites ou é portanto?
Inscrições.
Não, as pessoas podem inscrever-se, as portas estão abertas, é público. Divulgação, nós estamos a fazer essa... Sim. Não, temos convites com ser enviados. Aliás, já temos confirmações de pessoas que já receberam convites, mas evidentemente... É melhor mandar o convite eletrónico, ou a divulgação eletrónica que fizemos, e os seus deputados fazem chegar a quem entenda o adequado.
Está na página da Comissão na internet.
Sim, de todo modo também está na página da Comissão da internet. Mas nós temos, digamos, um texto de divulgação eletrónica, podemos fazer chegar a todos os senhores deputados. Os seus deputados...
As pessoas podem participar.
As pessoas podem, evidentemente.
Sim,
sim, sim. O colóquio é aberto e, portanto... Quem quiser vir, pode vir, desde que nos indique previamente, até por uma questão de limites da sala do Senado, e também para efeitos de controle e segurança interna da Assembleia. E quem estiver como inscrito e a participar, pode participar, literalmente fazer perguntas, o que entender. Os participantes no colóquio, todos eles foram convidados por mim para almoçar e aceitaram. Esse convite é extensível aos membros da Comissão. Hã? Não, não, eu vou. Os convidados, os oradores, como é óbvio, os outros não são convidados, são participantes. E, portanto, esse convite que eu formulei para os cinco participantes, para os cinco intervenientes, para almoçar, é extensível aos membros da Comissão, todos, como é evidente. Eu só fico. Agradecia que dissessem com a devida antecedência para nós organizarmos logisticamente. Há de ser aqui no edifício novo. Hã? O senhor deputado Gelel paga o almoço dele? Muito bem. Sim, senhor. Não, agora fora de brincadeiras. Todos os deputados da Comissão estão evidentemente convidados para o almoço e para podermos confraternizar com aqueles que já intervieram nessa altura ou que irão intervir depois do almoço. Como o número de deputados é elevado e isso implica alguma logística, só agradecia era que até o mais tardar ao final desta semana indicassem quem é que pode ou está interessado em estar presente no almoço. Terça à bufeia. Sr. deputado Helder Sousa.
Relativamente à nossa reunião do brainstorming interno antes da apresentação em plenário do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, alertava-me o Sr. deputado Correio de Jesus que entre 23 e 28 há reuniões da Assembleia Parlamentar da NATO entre Paris e Bruxelas, e atendendo a que alguns dos presentes, que naturalmente têm especial interesse também nesta reunião, se pudéssemos calendarizar fora deste intervalo de tempo, naturalmente que nós agradecíamos. Eu repito, entre 23 e 28.
Sobra.
Terça-feira seguinte, a dia...
Pois, o problema é que nós dia 5 já tínhamos marcado a ida ao estabelecimento de ciência militar.
Pois.
5 e 6.
Sim, mas tínhamos. Se tivermos que mudar...
Podia ser dia 6.
Também. Amanhã. É que é impossível encaixar o estabelecimento. Não é sério, nós fizemos esse exercício, não é sério encaixar os estabelecimentos militares, os três, na mesma tarde. Na mesma tarde. E, portanto, tínhamos hipotizado, até para poder coordenar com a agenda dos senhores deputados que vivem fora de Lisboa e para quem marcar terças de manhã coisas, não é muito prudente, fazer uma parte das visitas terça à tarde e a outra visita restante quarta de manhã. Não é sério. Mesmo que começássemos à hora de almoço numa das instituições, significa que cada instituição teria direito a 45 minutos. Não é sério. E, portanto, tem que ser dividida em terça à tarde e numa quarta de manhã. Pois, quem é que... quais dos presentes é que estarão fora na Assembleia Parlamentar da NATO?
Cinco.
Um destes dias é de perguntar aos senhores deputados quando é que serão as atividades da Comissão de Defesa Nacional a condicionar as da Assembleia Parlamentar da NATO e não vice-versa. Ninguém me convidou. Ninguém me convidou. De todo modo, mesmo que me tivessem convidado, eu não teria aceito, porque eu não aceito coisas nessas inutilidades. Não sou invejoso. Não sou invejoso, Sr. Deputado. Sou professor de organizações internacionais há 25 anos, como o Sr. Deputado bem sabe. E, portanto, sou capaz de fazer a avaliação da utilidade prática dessas instituições. Eu não. Muito bem. Se não houver outra alternativa, e eu não estou a ver qual é que possa haver, eu acho que a alternativa é fazermos essa reunião de brainstorming no dia 5 à tarde. E temos que reagendar as coisas. Deixa eu estar gelado, te dou a palavra. Tínhamos marcado a deslocação aos estabelecimentos militares, passamos a ter a tal reunião de reflexão interna sobre o Conceito Estratégico de Defesa Nacional. Porque nessa mesma semana, dia 8, está marcada a reunião, está agendada na reunião plenária a discussão sobre as grandes opções do Conceito Estratégico. Sim, naturalmente. Matérias sobre as quais eu me reservo o direito ao silêncio.
Pois, mas é por isso que nós estamos a debater uma coisa que depois não irá ter sustentabilidade nenhuma.
Pois.
Se calhar é a altura de ouvir de novo os chefes do ramo.
Não, os chefes dos ramos disseram o que disseram porque já conheciam o turmoil, precisamente. Vamos então. Dia 5 ficaríamos então com a reunião de reflexão interna sobre o Conceito Estratégico. Dia 12, temos a visita do IESM. Dia 19, temos a visita do IDN. E dia 26, passaríamos a ter a visita, 26 à tarde e 27 de manhã, aí sim a visita aos estabelecimentos militares de ensino. Sim, claro. Ainda faltam os hospitais. Não, não. O IESMI e IDN é a visita habitual dos cursos do IESMI e dos cursos do IDN. Sim. Em ambos, é a visita deles cá. Sim. Curso de promoção oficial general, no caso do IESM, auditores de defesa nacional, no caso do IDN. Certo? Mais coisas. Não está cá? O PCP? Já faltava a estrela. Sim. Não se importa, liga a alguém do Gabinete de Ministro da Defesa e pergunta isso, quando é que o Sr. Ministro cá tenciona vir. Mais alguma coisa, senhoras e senhores? Sr. Deputado João Soares.
Não sei se o meu camarada Marcos Pestrelo já deu informação sobre a visita que fizemos aos estaleiros de Viana do Castelo. Mas eu sinto-me obrigado a dizer alguma coisa sobre isso, tanto mais que, por razões de trabalho parlamentar, estarei fora no dia em que cá vier o Sr. Ministro. E aquilo que eu concluí, em termos pessoais, ainda não fizemos uma reflexão conjunta.
Senhores deputados, está um colega nosso no uso da palavra.
Embora tenhamos tido a oportunidade de partilhar o carro e, portanto, tenhamos partilhado muitas outras coisas.
Sim, imenso fumo e não era do carro.
É que estamos à beira de uma catástrofe, já nem direi anunciada, é clara. Porque são os estaleiros e é a própria Empordef. E vale a pena... no dia 20, eu tenho imensa pena de cá não poder estar, apertar com o Sr. Ministro sobre essa matéria, porque ele assumiu claramente compromissos connosco aqui em sede de Comissão de Defesa Nacional, alguns deles até perfeitamente calendarizados, os calendários já foram todos perdidos, mas aquilo está verdadeiramente à beira de uma catástrofe, porque são 600 pessoas que estão sem trabalhar há um ano e meio. O contrato dos asfalteiros está, mais uma vez, a ter que ser renegociado. Não há matéria-prima, não há nada. Aquilo que nos foi dito pela administração, e não é confidencial, é que a tutela diz-lhes, nem os recebe, e diz-lhes, vão à banca. Tirando o secretário de Estado, passou por lá vagamente durante uns minutos, há alguns meses, nunca ninguém lá foi. E eu acho que é absolutamente lamentável que se deixe chegar uma infraestrutura daquelas, que é absolutamente decisiva do ponto de vista estratégico, até em termos da nossa manhã nacional, é que ele está. Tenho muita pena que o meu amigo e colega Joaquim Ponte não tenha vindo como gostava de ter vindo, mas enfim, as questões de lealdade partidária são o que são, e às vezes somos obrigados a... Mas acho que aquela visita foi sinceramente importante. Tivemos uma reunião com a administração, visitámos os estaleiros e tivemos uma reunião com a Comissão de Trabalhadores. E eu vim lá muito triste com aquilo, porque acho que aquilo está mesmo à beira de uma catástrofe.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Soares. Mais alguma questão? Não sendo o caso, estão encerrados os trabalhos.